apresentada nenhuma alteração ao IUC, foi agora e por isso é que agora estamos a discutir. Em segundo lugar, não houve, não há, nem haverá nenhum aumento de impostos. Se há coisa que os portugueses sabem, é que o governo da AD reduz os impostos aos portugueses e fê-lo por várias vezes, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer. Até posso acrescentar que relativamente ao IUC, nem à taxa da inflação, ele sequer foi atualizado. E em terceiro lugar, o aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 por este governo é só mais uma invenção do Chega, mais uma notícia falsa que querem propagar para enganar os portugueses. O governo do Partido Socialista, esse sim, queria aumentar o imposto desses veículos, o governo da AD não. Mas não foi só com o papão do IUC que o Chega tentou enganar os portugueses no orçamento do Estado. No discurso de encerramento do OE, o Sr. Deputado André Ventura disse, e cito, permitam-me destacar especialmente a questão dos combustíveis, porque os portugueses sabem hoje, como saberão amanhã, que o Governo prometeu que pagariam menos de combustíveis e vão pagar mais. E já antes tinha dito, e cito o Sr. Deputado André Ventura, ou vai haver um aumento brutal no consumo de gasóleo e gasolina, ou então os senhores vão sacar dinheiro na gasolina e no gasóleo aos portugueses no próximo ano. Senhoras e senhores deputados, nós já estamos em fevereiro e a meados de fevereiro e o que é que aconteceu? Isto é a evolução do preço dos combustíveis desde que o governo da AD iniciou funções. E nós hoje, os portugueses hoje, pagam menos de combustíveis do que pagavam em abril de 2024, quando iniciou funções. Pagam hoje menos do que pagavam há um ano, pagam hoje menos do que pagavam em novembro, quando discutimos o orçamento do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses sabem que podem confiar no Governo da AD. O Governo da AD não há notícias falsas, não vive de papões, vive de ações concretas, de reformas que melhoram a vida das pessoas. Hoje, com o Governo da AD, os portugueses pagam menos impostos. Hoje, com o Governo da AD, os portugueses sabem que têm uma relação com o Estado mais simples, mais transparente e mais eficiente. Os portugueses sabem que podem confiar e assim vamos continuar. E por isso termino cumprimentando o Sr. Ministro das Finanças e saudando o Governo por mais esta medida que visa simplificar a vida das pessoas. Por aquilo que já nos foi transmitido anteriormente, são cerca de 20 milhões de euros que os portugueses pagam em coimas todos os anos e com esta medida os portugueses vão poupar. Por isso saúdo o Governo por esta iniciativa. Muito obrigado.
Eu tenho mais inscrições. Então, há uma transferência de 46 segundos do PSD para o Governo e o senhor... Sr. Deputado Fabián Figueiredo, pois nós estávamos aqui a tentar verificar, mas verificamos que era difícil o contacto. E como daqui não dá para fazermos assim, não é? Porque não. Faz favor, Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só um esclarecimento. Eu raptaram-me temporariamente o telefone, mas esse problema está, entretanto, resolvido. Bom, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A simplificação das regras de liquidação do imposto merece o nosso apoio, evitam o incumprimento involuntário. Agora, não havia nenhuma necessidade, Sr. Ministro, para ter trazido uma autorização legislativa à Assembleia da República, podia ter trazido essa mesma alteração para ser discutida, votada e objeto de debate na especialidade. Infelizmente, é uma tendência deste Governo, como de outros, que é lamentável e que não devia ser a regra. No entanto, Sr. Ministro, o desafio que o seu Governo tem não é só de simplificar o pagamento do IUC, é adaptá-lo à realidade do mercado automóvel e isso esta proposta não o faz. Muitos governos têm alterado a fiscalidade e o imposto que incide sobre a circulação e, desse ponto de vista, o Governo mantém um modelo passadista que não reflete a realidade dos automóveis que as famílias têm e é esse o desafio que nós temos nesta legislatura e é também esse o desafio que lhe deixamos. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro, para uma intervenção antes do encerramento, com o tempo disponível, tem 1 minuto e 7 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes do encerramento e do natural balanço, queria dar notas sobre aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, porque temos que, de facto, corrigir alguns aspectos. O primeiro, falou o Sr. Deputado que o Estado encaixa em abril, porque depois vêm os reembolsos de IRS e a questão da liquidez. Oh, Sr. Deputado, qual o problema de liquidez? O Sr. Deputado não acompanha as emissões do IGCP na dívida pública. A procura é 10 a 15 vezes superior. Ainda em novembro, o IGCP emitiu há 30 anos e teve uma procura, com uma emissão de cerca de 2 mil milhões, teve uma procura de cerca de 30 mil milhões. Portanto, a República Portuguesa, graças à boa execução orçamental deste Governo, não tem problemas de liquidez. O segundo ponto que o Sr. Deputado falou foi um orçamento sem medidas fiscais. Sr. Deputado, isso é o que todas as entidades nacionais e internacionais que acompanham as contas públicas recomendam, que o orçamento não seja usado para cavaleiros orçamentais. É uma recomendação de várias entidades e que nós implementámos. Sobre a questão da proposta da autorização legislativa, e também respondendo ao Chega e ao Bloco de Esquerda, esta proposta vem ao Parlamento, eu depois falarei um pouco mais sobre isso, porque altera o facto de gerador de imposto, apenas por isso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, vamos para a fase de encerramento. Sr. Ministro, dispõe de 2 minutos para o efeito, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. E, portanto, como eu referia, esta medida, esta proposta veio ao Parlamento que altera o facto de gerador de imposto, portanto, altera a incidência, uma matéria de reserva relativa da Assembleia, mas, de facto, qual é a prática que foi seguida na anterior legislatura e que falta saber se será seguida nesta? É a Assembleia intrometer-se em matérias que são da competência do Governo. Nós vimos isso várias vezes. E, portanto, eu imagino que, com os seus deputados da oposição, esta medida voltávamos a pagar o IUC todos os meses. Portanto, na realidade, aquilo que nós fazemos é uma simplificação e essa simplificação é de tal maneira simples, peço desculpa pela redundância, que não justificaria vir ao Parlamento se não fosse a questão da alteração do facto gerador de imposto. Depois, os senhores deputados do Chega, desta vez, guardaram o tema do aumento do IUC, o papão do aumento do IUC, não para o pedido de esclarecimento ao Ministro das Finanças, porque ele poderia lhes responder, mas para a intervenção do Sr. Deputado Rui Afonso. É que eu recordo a discussão do Orçamento 26 e recordo de um deputado do Chega que dizia com grande ferocidade que o Governo ia voltar a aumentar o imposto dos carros anteriores a 2007, uma medida que estava no Orçamento de 24 e que depois o Partido Socialista, por causa das eleições, retirou. E quando eu perguntei ao Sr. Deputado qual era a norma do orçamento ou qual era o diploma, não existia. Era um site chamado link.pt, a grande fonte de informação da preparação do Sr. Deputado do Chega, que fez aquela intervenção, ou de alguém que lhe preparou a intervenção. O link.pt, essa fonte credível, porque não havia diploma e não há diploma. E, portanto, Srs. Deputados, nós não vamos aumentar a tributação, nós vamos alterar as regras do pagamento para simplificar e para evitar coimas. E, portanto, Srs. Deputados podem lançar os papéis que quiserem, porque a verdade está sempre muito longe daquilo que dizem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Fica, então, encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Presumo que o Sr. Ministro de Estado das Finanças não continuará connosco. Se assim é, despeço-me e dou as boas-vindas à Sra. Ministra da Justiça para o ponto seguinte. E pedia para a mobilidade que está a acontecer seja também rápida para podermos continuar os nossos trabalhos agora com a intervenção que a Sra. Ministra da Justiça irá fazer para a introdução e apresentação do ponto seguinte. Muito bem. Então, Dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça para a intervenção inicial relativamente ao ponto 3, que penso que é a Sra. Ministra da Justiça.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. E Srs. Deputados, hoje estou aqui para, em nome do Governo, apresentar e abrir o debate sobre a proposta de lei em apreço que concretiza os compromissos previstos na Agenda Anticorrupção e cumpre a obrigação de alinhar o direito interno com a diretiva relativa à recuperação e perda de bens. O Estado tem de ter capacidade de atuar perante a criminalidade económica e organizada. É por isso imperioso clarificar e reforçar os instrumentos legais já existentes. A proposta que hoje apresentamos é o resultado de um trabalho rigoroso, de intensa ponderação científica e de decisões políticas que visam oferecer uma resposta equilibrada, europeia e constitucional ao desafio de garantir que o crime não compensa. Para começar, nesta proposta, a matriz de perda clássica de bens, baseada na condenação, mantém-se absolutamente central. As várias modalidades de perda agora previstas assumem um caráter subsidiário, complementando o regime principal. Que novidades se introduzem então? Desde logo, a perda alargada. O Tribunal pode declarar a perda de bens quando das circunstâncias do caso resultem que estes provêm de atividade criminosa, ainda que não estejam diretamente ligados ao crime concreto que fundamentou a condenação. A criação da perda alargada assenta na dificuldade de imputar vantagens de origem suspeita a um facto criminoso específico ou ilícito típico. Por isso, a solução adotada pela União Europeia e que acolhemos também na proposta de lei traduz-se na redução do grau de exigência quanto à concretização desse pressuposto. Em vez de ligação a um facto ilícito típico, exige-se a ligação a uma conduta criminosa. Para que fique claro, não se estabelece nesta situação um regime idêntico ao da perda de valor incongruente. Na modalidade de perda de valor incongruente, que se mantém na presente proposta e que está prevista no atual artigo 7º, existe uma presunção de origem criminosa dos bens, recaindo sobre o condenado o ónus de lidir essa presunção mediante prova da respectiva proveniência ilícita. Esta modalidade de perda, a perda alargada prevista no artigo 6A da Lei 5/2002, tem como pressuposto e objeto da prova a existência de uma origem criminosa dos bens, sem presunções ou inversões do ónus da prova. Na proposta que hoje discutimos, introduzimos também a possibilidade de perda sem condenação. De facto, o artigo 6B permite, em última análise, decretar a perda de bens fora de um processo penal e sem que se prove que tais bens provêm do facto ilícito típico. Em contrapartida, os requisitos são mais exigentes do que os previstos no artigo 6A, pois é necessário provar que a atividade criminosa de onde resultam os bens gerou um benefício económico substancial. Estamos perante situações delimitadas, em que o processo termina sem condenação por extinção da responsabilidade penal, extinção do procedimento criminal, nos casos que estão elencados no artigo 112B, do curso do prazo de prescrição, quando seja inferior a 15 anos, doença do agente, amnistia ou morte do agente. Nestes casos, não há facto ilícito típico para provar em sede processo penal, uma vez que não existe sequer processo penal onde se possa produzir prova do referido facto, porque, como já referido, operou uma das causas de extinção do procedimento criminal. Por essa razão, será no processo autónomo de perda que se decide com a necessária produção de prova relevante que aqueles bens têm origem ou não em atividade criminosa relacionada com o crime que sustentava a responsabilidade criminal já extinta. Queria ainda referir que somos sensíveis à necessidade de adaptação do sistema a estas novas modalidades de perda e reconhecemos a importância de promover formações específicas para magistrados e demais autoridades competentes sobre esta nova legislação. Por isso, parece-nos adequado que se pondere ajustar o prazo de entrada em vigor deste diploma. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, deixem-me ser absolutamente clara. A opção que seguimos foi a de colmatar lacunas do regime de perda de bens, reduzir as arbitrariedades que podem resultar da falta de regulamentação e, assim, potenciar a aplicação eficaz dos vários mecanismos da perda. Escolhemos o caminho mais exigente, o caminho do equilíbrio. É este